Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. Depois da época começar, finalmente estamos aqui para o primeiro episódio em que vamos falar não só do que aconteceu, mas do que vai acontecer. Este ano mudámos um bocadinho aqui o nosso modus operandi para o podcast, em que vamos nos focar muito mais no futuro, para depois vocês poderem vir cobrar com as nossas futurologias completamente ao lado. O meu nome é André Amorim, comigo tenho obviamente o Nuno Félix e o Pedro Fernandes para este episódio. E meus amigos, a primeira semana já lá vai. Foi uma semana com altos e baixos, uma montanha russa de emoções como a NFL nos tem habituado. E se calhar eu começo já por vos lançar aqui a primeira grande questão, que é: qual foi para vocês a surpresa da jornada?
A surpresa, espera, queres começar pela positiva ou pela negativa?
Vai tu, Pedro. Vai tu. Flui, Pedro.
Ser livre. Isto
É
agora
que...
sem poderes copiar, não é? É mais
Não,
complicado.
é mais
É
uma questão
verdade.
de será que vou de coração ou vou de cabeça? Porque, e vamos trazer aqui um bocadinho de emoção, posso já trazer aqui uma desilusão geral ou uma surpresa negativa, que são os 49ers.
Mas
E
era
mais...
esperado.
E
É
mais...
assim. Não era esperado com os Bears.
Aí, não era nada
Com os
esperado.
Bears não era esperado, mas era esperado que o Trey Lance pudesse ser isto. Ou a incógnita que estamos a ter.
Epá, isto não. Aquilo que nós vimos, não.
Também estava uma chuvada, meu Deus, não é?
Não, é verdade. A chuva não ajudou, mas isto, o Pedro tem que acabar aquilo que estava a dizer. Mas a chuva não ajudou, mas sinceramente, eu não estava à espera daquilo, não é? Aquilo, o Trey Lance, tu falavas da questão de parecer um veado, não é? Os olhos ficam assim, quase que fica
Encadeados.
espantado quando, exatamente encadeado quando leva com a luz, e o Trey Lance ficava ali muito, vou, não vou, a minha primeira leitura. Já passou, olhava para baixo, quando olhava para cima já estava com a linha defensiva toda em cima. Pânico, pânico real e nada bom de se ver.
Epá, eu posso. Eu infelizmente, não sei, eu tenho mais presentes as negativas do que as positivas. Posso mandar já outra que é os Cowboys, o ataque dos Cowboys. E nem vamos falar da lesão, pelo menos neste momento, o Prescott. Aquela equipa dos Cowboys, o ataque dos Cowboys, parecia que tinha sido começado a preparar na semana passada. Ele parece que só agora, o Kellen Moore, é que se lembrou que não tem o Amari Cooper, o Michael Gallup e o Cedric Wilson. Porque não havia nada naquele ataque que entusiasmasse. Tirando uma outra boa corrida, que houve, é verdade, especialmente do Zeke, foi talvez o único ponto positivo daquele ataque, não houve nada nos Cowboys que me dissesse isto pode ser uma equipa interessante. Nada. E agora, sem o Dak, epá, nem vou comentar. Acho que é mesmo. Sou mesmo carta fora do baralho, na NFC. Por isso.
Vão ter que ir
Mas...
buscar o Mincho.
Olha, tinha perfil para cowboy. Tinha perfil para cowboy. Mas olha,
Sim, e.
desculpa, só ainda nessa senda aqui de surpresas, e temos estado-nos a focar aqui um bocadinho mais pela negativa, eu quero trazer os Broncos, porque eu hoje de manhã acordei cedo, para já ontem à noite, caí cedo na cama, né? Completamente KO depois a isto voltar às noitadas ainda mói. Mas hoje de manhã acordei cedo e pensei, eu não vou ver nada do jogo. E vou ver os highlights, aqueles 6 minutinhos ali, dos Broncos e dos Seahawks. E eu começo a ver os highlights. E assim, ai meu Deus, o que é este ataque dos Broncos? E horrível, péssimo. O sistema que o Nathaniel Hackett está a implementar, eu acho que não tira nada daquilo que é positivo no Russell Wilson. O Javonte Williams e o Melvin Gordon com dois fumbles dentro da red zone, na goal line. É quase irónico ser contra os Seahawks, não é? Mas não gostei nada do que vi, em particular no final do jogo. Aquela gestão de jogo por parte do Nathaniel Hackett é o que me faz pensar que estes treinadores, quando chegam à NFL, acabam por ser muitas vezes batizados a ferro e fogo, não é?
Sim, isto para traduzir, já abaixo de 1 minuto de jogo, mas ali perto de 1 minuto, eram 50 e muitos segundos, com os 3 timeouts ainda disponíveis, houve ali, um quarto down e 5, e cria-se ali aquilo foi muita dúvida, eu acho, tanto do lado do Hackett como do lado do Russell Wilson. E para mim, isso foi o mais preocupante. Foi também ver que o Russell Wilson não tem o à vontade e a liderança, obviamente, que tinha no Seahawks, que se aquilo fosse no Seahawks, o Russell Wilson avançava e ponto final, e ou pedia o timeout dele com todo o tempo disponível, ou então fazia uma jogada e arriscava, que era aquilo que tinham que ter feito, e perderam 30 segundos, que acabaram por queimar o timeout, e depois tentaram um field goal, porque já só tinham cerca de 20 segundos no relógio, tentaram um field goal de 60 jardas,
64, 64.
64 jardas,
Imagina, tu pagaste mais de 200 e muitos milhões ao Russell Wilson, tens o Russell Wilson e não lhe dás essa oportunidade de ir fazer isso com o tempo que tens. Eu acho que foi mesmo muito má gestão. E se ele quisesse fazer isso, se ele quisesse fazer o field goal com 50 segundos, epá, então que metesse a equipa de Special Teams logo no relvado, tentava. Se falhasse, tinha os três timeouts, confiava um bocado na sua defesa, que já agora é manteiga absoluta, e fazia as coisas acontecer ou não. Mas citando um bocadinho o Geno Smith, toda a gente, isto fica muito melhor em inglês, não é? They wrote
Claro.
me off, but I didn't write back. Todos me descartaram, mas eu não dei aqui cavaco a ninguém, bate. Isto aqui numa tradução um bocado populista, mas eu acho que nós vimos uma semana, uma primeira semana. E eu advoguei muito isto ao longo das últimas, também das últimas semanas na preparação, em que a primeira semana da NFL é muito como a primeira semana de playoffs. Todas as equipas acham que podem ganhar. E, efetivamente, algumas que não são boas equipas, por A ou por B, ganham. Bears e Seahawks, para mim, são um exemplo claro disso. São talvez as duas piores equipas da NFC que ganharam o seu primeiro jogo na primeira semana e deram cabo aqui de muitas expectativas e perspectivas.
Sim, mas olha, isto por falar também e tocando nessa palavra-chave que são as perspectivas, não é? O ataque dos Broncos, apesar de não ter sido sexy, foi um ataque que teve mais de 400 jardas produzidas ofensivamente. Ou seja, se formos a olhar, é um ataque que produz jardas, foi positivo ofensivamente. Crédito também para a defesa dos Seahawks, que, como disseste bem, conseguiu fazer magia. Em contraposto, por assim dizer, o ataque dos Seahawks, como se previa, foi um ataque mediano que produziu 230 jardas, mas ao mesmo tempo, não é? Foi altamente eficaz. O Geno Smith foi altamente eficaz. E no final é isso que é preciso e é isso que é. Ou seja, dá para dar notas positivas apesar de tudo.
Sim, mas olha, nós temos estado aqui a focar-nos pela negativa, mas há coisas pela positiva e há equipas que não são também das melhores dentro das suas divisões, das suas conferências, que também venceram e surpreenderam. E eu quero começar aqui com o senhor, o Brian Daboll, porque aquele senhor esteve em grande com os Giants 6 anos depois, finalmente a ganharem um primeiro jogo na primeira semana, e quero aqui dizer que eu acreditei neles. Eu acreditei neles e gostei muito do que vi dos Giants. Acho que vão ser uma equipa que vai melhorar ao longo da época. É uma equipa a ter em atenção, também pelo que vimos, infelizmente, acontecer, por exemplo, com os Cowboys. Os Eagles não tiveram a expectativa do que eu esperava, os Commanders foram um bocadinho melhores. Por isso, esta NFC Leste, se calhar, é uma divisão bastante diferente do que nós estamos a considerar ou a perspectivar.
O que eu mais gostei desse dos Giants foi que eu estava à espera que o vosso jogo acabasse e só faltava esse jogo. Então, basicamente, eu estava focadíssimo nesse jogo. E a dinâmica Brian Daboll na sideline, na altura em que marca o touchdown e decide ir para dois e ganha o jogo, a própria dinâmica da sideline, quando dei por mim, fiquei naquela do ok. Isto é interessante, e ele a falar com o Wink Martin dele sobre a situação e tudo, foi uma energia, talvez, que possamos, passou do ecrã, que gostei muito de ver, e por isso acho muito bem, e acho que fizeram muito bem, e deu uma nova vida também, quem sabe, e Saquon Barkley, que é um jogador que com a bola nas mãos é sempre dinâmico, por isso, mais uma boa arma para o Giants.
Sim, jogatana de bola do Saquon Barkley, e que era algo que se previa quando saiu da universidade, quando foi rookie, rebentou completamente, só que depois acaba por se lesionar e acaba por nunca recuperar a 100%, e agora parece que temos de volta o Saquon Barkley, e é espetacular porque ele, em forma, é mesmo super estrela. E falavas disso, da dinâmica do Brian Daboll na sideline, e eu acho que isso é algo que conseguimos ver ao nível dos novos treinadores que entram nas equipas, não é? Há equipas, um bocado como o André falava há bocado, como o Amorim falava há bocado, do Hackett nos Broncos, com uma dinâmica muito diferente, e depois tens o caso de Brian Daboll, tens o caso, por exemplo, do Kevin O'Connell, com os Vikings, que conseguiram uma excelente vitória e uma importante vitória contra os Packers. E fala-se mesmo muito disso nos Vikings, não é? Da leveza que o Kevin O'Connell trouxe para os Vikings. E eu acho que, passando um bocadinho para este jogo, porque eu acho que tem que ser mesmo referido, estes Vikings eu acho que prometem coisas boas.
Não acredito, não acredito. Eu sou menino para apostar contra os Vikings nos próximos 16 jogos.
Só para tentares manter aqui a
Só que,
coerência, não é?
porque eu não sei se foi isso que resultou, mas até não resultar,
Estás aqui a acreditar numa maldição.
vou
Uma
seguir um
maldição
certo padrão.
inversa. Não, mas olhem, eu acho que, apesar de tudo, esta semana, tendo algumas surpresas, como já falámos, deram-nos também aqui alguns motivos para algumas equipas que, mesmo que tenham perdido, acho que têm motivos para estar tranquilas, porque acho que é um processo. E ninguém ganha um bilhete para os playoffs na primeira semana de jogos da fase regular. Eu, por exemplo, gostei muito do que vi dos Jaguars. Eu gostei muito do que vi dos Jaguars, apesar da derrota contra os Commanders, 28-22. Finalmente vimos um Trevor Lawrence dentro de um sistema ofensivo. E isso foi outra coisa que também tivemos a oportunidade de falar durante a transmissão de um dos jogos desta semana. Quando nós olhamos para um quarterback, há passes que ele faz, que são passes do sistema, e há outros passes que ele faz, que são passos do quarterback, do talento que ele tem ou não tem. E o Trevor Lawrence, ano passado, era muitos passos que não tinham nem dentro do sistema, porque não existia, eram passos que ele ia fazendo e depois eram coisas erráticas. Este ano eu vi pelo menos o Trevor Lawrence a fazer passos dentro do sistema e depois passos em que ele podia mostrar a sua qualidade enquanto quarterback. Não venceram, mas acho que não é uma equipa que tem que estar preocupada, vai crescer ao longo da época, de certeza absoluta. Está novamente inserido numa AFC Sul que novamente Colts, Texans, Titans ou Jaguars vão poder ganhar esta divisão. Está em aberto para as quatro. Não há aqui uma powerhouse, uma equipa que esteja acima das restantes de forma clara. Por isso, eu gostaria de apontar aqui os Jaguars como uma equipa que eu acho que tem motivos para estar feliz, independentemente de ter perdido este primeiro jogo. Há se alguma equipa que vocês também ponham num alinhamento idêntico, para não panicar?
Claramente, os Bengals, para mim, os Bengals são uma equipa que se foi reforçar muito bem na linha ofensiva, que era a maior lacuna. Parece neste primeiro jogo, não é? Que contra os Steelers, que não se foram reforçar coisa nenhuma, porque acabaram por levar, acho que foram 7 sacks e o Joe Burrow teve. Epá, teve sempre no chão, teve sempre a apanhar pancada também, foram 4 interceções do Joe Burrow, mas ao mesmo tempo, neste jogo principalmente que nós tivemos a oportunidade de ver, o que é que foi preciso correr mal, para os Bengals perderem este jogo por 3 pontos, não é? Praticamente tudo correu mal. Aos Bengals, tiveram a oportunidade de marcar um field goal no final do jogo, que, epá, o kicker simplesmente não falha field goals e falhou aquele field goal porque o Minkah Fitzpatrick não só fez um jogão fantástico, como depois ainda consegue fazer essa jogada brutal, mas, ou seja, para não panicar, Bengals claramente. Recheada de playmakers, no entanto, para carregar aqui no botão, não saindo do mesmo jogo, Steelers ofensivamente é nada de especial. E agora, sem o TJ Watt, vamos ver o que é que se passa.
Sim, é verdade. E ele que entretanto já veio a público dizer que a lesão poderá não ser assim tão grave, porque pelos vistos não chegou a rasgar o tendão, apenas a nível muscular. Por isso, vamos ver se voltaremos a ter TJ Watt durante os próximos meses. Já agora, as lesões, obviamente, são sempre a pior parte do desporto, e esta semana tivemos algumas. com o facto de TJ Watt a principal, Dak Prescott dos Dallas Cowboys também, que vai afastar aqui algumas semanas. Por outro lado, tivemos alguns jogadores a regressar depois de mais de uma época, neste caso o jogador que eu estou a pensar, o Michael Thomas, e regressou, Pedro, cheio de fome e com Jameis Winston, que continua a dar as melhores entrevistas da NFL de longe,
Sim,
de longe.
Jameis Winston em primeiro lugar devia ter uma equipa de filmagem 24 sobre 24. Até a dormir aquilo deve ser engraçado. Mas em relação ao Michael Thomas é interessante porque estávamos a falar um bocado de equipas de não panicar e panicar e os Saints não sabem como definir neste momento. Porque é verdade que ganharam, mas não foi um jogo suave. Não foi especialmente um play calling ofensivo que eu achei
Cada errático,
consistente.
não é?
Sim, um bocado, não sei se é estranho. Mas, por exemplo, o Jarvis Landry, para mim, ter 9 targets, 7 recepções, 114 jardas, foi muito surpreendente. Pouco jogo de corrida, praticamente nenhum. Isso também podemos dar algum mérito aos Falcons, que por acaso tinham do outro lado o Cordarrelle Patterson, que está incrível. Mas os Saints são um bocadinho uma questão para mim. Mas focando só no Michael Thomas, dois touchdowns, os dois no AJ Terrell, que nós tanto aplaudimos e tanto falámos bem na preparação para esta época, por isso acho que é o Kent Guard Mike. Acho que não digo que está de volta a 100%, mas acho que está aqui preparado para fazer uma grande temporada. E ainda bem para uma das minhas fantasies, porque deu jeito.
Também,
Perdi na
olha,
mesma, por acaso, perdi, acho eu.
já agora, ainda bem também numa das minhas que não perdi, foi a única que ganhei contra o Félix. Sabe sempre melhor, sabe sempre melhor,
Pronto.
sabe sempre melhor.
Pronto, tinha que levar. Mas olha, e se tivessem que carregar no botão de pânico para alguma destas equipas?
Das equipas da primeira semana, não é?
Sim, estamos, ou seja, de início de temporada, uma equipa que vos deixou mesmo assim, epá, isto é preocupante.
Eu tenho uma, eu tenho
Ah,
uma.
então força, força, força.
Eu tenho uma porque fiquei assustado com o que vi. E é os Packers. Eu fiquei assustado com o que vi dos Packers a vários níveis, nomeadamente a relação do Aaron Rodgers com os seus receivers, que nós já falávamos disso e essa história já existe, já é falado e tudo mais, mas vimos em direto e em exclusivo. E além disso, a má utilização do Aaron Jones, não sei o que é que se passou. Eu gosto muito do AJ Dillon, já o ando a divulgar aqui há mais de um ano e muito. Eu gosto muito do AJ Dillon, vejo ali muito potencial, mas não entendo como é que quando tu tens um jogador como o Aaron Jones, pá, que neste momento dá-te mais segurança do que até um Romeo Dubs, um Christian Watson e a cambada de rookies que eles tenham por lá. Pouca utilização do Aaron Jones no backfield ou no envolvimento com o jogo de passe. O AJ Dillon teve muito melhores números em termos de utilização e depois também a nível de entrada no jogo do que um Aaron Jones. Não gostei nada do que vi a nível de ataque dos Packers e depois a nível da defesa, que nós íamos considerar como uma das melhores defesas, e no primeiro jogo dão 184 jardas ao Justin Jefferson. Eu sou só os
E
Packers, eu
não
estava um
é
bocadinho
o
assustado.
Justin
Não,
Jefferson.
mas é o como. Ele tem, sem medo nenhum, 80 jardas em que está wide open. E quando digo wide open é muitas jardas de separação.
Joe
E
Barry, Joe
isso é
Barry.
uma questão, não pareceu tanto de eu perdi o meu homem, finteio e ganhei as 30 jardas. Foi, facilmente arranjou os espaços no esquema para nas zonas para conseguir ganhar esse espaço. Por isso foi um bocadinho
Olha aí.
assustador essa parte dos Packers.
Tenho uma pergunta. Eu vi esta pergunta no Twitter e fiquei a pensar nisto durante o dia. Eu tenho a minha resposta, mas vou-vos fazer a primeira pergunta para ter a vossa.
Já agora, o Pedro não respondeu à minha pergunta. Só
Qual é que
para
foi?
dizer.
Qual é que foi?
A
Desculpa, qual é que foi?
do botão de pânico em
Ah,
que
mas tenho
ah,
aqui.
então
Tenho
peraí,
aqui.
deixa-me só terminar esta e já vamos aí à tua. E a resposta A ou B: quem é melhor receiver? O Justin Jefferson ou o Ja'Marr Chase?
Justin Jefferson.
Para mim também é o Justin Jefferson, sim.
Ok. Eu fiquei a
Assim
pensar nisto durante o dia. E
de cabeça.
imagina, eu acho que com a bola nas mãos, Ja'Marr Chase. Sem a bola nas mãos, o Justin Jefferson.
Mas
Porque
se me
acho que o Ja'Marr
disseres.
Chase, quando recebe aquelas bolas, ele faz uma coisa que o Justin Jefferson não faz. O Justin Jefferson é um route runner puro, é um jogador mais interior, não é? Mais de slot, também pode alinhar no outside. O Ja'Marr Chase é um boundary receiver, mais para as zonas exteriores do relvado. E o Justin Jefferson não recebe aquelas bolas de screen e corre 80 jardas. O Justin Jefferson não faz isso. O Ja'Marr Chase faz.
Mas se me disseres, tens um jogador um para um contra qualquer corner da NFL e tu tens de escolher um desses dois para ganhar, eu escolho o Ja'Marr Chase.
Ja'Marr Chase, né? Sim, se fôssemos
E acho
invadidos por aliens e tivéssemos
e
que
o
escolher
ja... e, a...
alguém para fazer
e
o
um
one-on-one com um
receiver
alien para ganhar uma deep,
neste
era o
momento, até se me
Ja'Marr Chase.
disseres uma bola 50-50 de algum receiver, Ja'Marr Chase está no meu top 2. Ele e talvez o Mike Evans, assim de cabeça.
Mas olha, já agora,
Em
desculpa,
que na
continua e dá a tua resposta à questão do Nuno, só
que na
porque.
prática foi o que aconteceu no final do jogo entre os Bengals e os Steelers, não é? Não há dúvida ali para onde é que vai aquela bola do Joe Burrow para o empate do jogo.
Que ele tinha marcado antes, mas eles não lhe deram o touchdown e por alguma razão os Bengals não fizeram o challenge. Mais uma má gestão de jogo, que me deixa só aqui num mini parênteses: treinadores novos e gestão de jogo é um caso de estudo que a NFL tem de ter. Há poucos treinadores que se consigam aliar de gente que sabe gerir o jogo, e isso faz-me confusão. Respondendo à pergunta do Feliz, os Patriots. Os
Yes,
Patriots.
sir!
Pá,
Era a tua equipa
o
também.
pior, o pior para mim é
Eles e o
dizeres
Free Cliff. Eles e o Free Cliff.
o Freeclipse não é botão
Yeah.
de pânico, porque já vem de pânico desde há não sei quantos meses
Exatamente,
atrás.
já estamos
Pelo
já
menos
em
para mim.
pânico. É o
Para
estado
mim.
normal.
É. Mas para mim é os Patriots por causa do ataque. Pá, não. A
Não
defesa dos Dolphins,
sentiste?
para mim, é muito superior ao que é dado pela maioria. Pá, mas quer mais.
Mas olha, sabem, eu tive três Lone Wolves e fazendo se calhar depois aqui um bocadinho a passagem para os nossos palpites e depois entrando para a segunda semana, eu tive três Lone Wolves e um deles foi nos Patriots. E eu segui a narrativa que estavas a falar, Pedro, que é o Mike McDaniels, é o primeiro jogo dele na NFL contra o melhor treinador de todos os tempos. Eu sei que é em Miami, em que os Patriots estavam tipo 7-3 nos últimos anos, mas eu pensei,
3-7.
pá. Desculpa, sim, os Dolphins estavam 7-3, os Patriots tinham lá ganho 3 vezes nos últimos 10 jogos. E eu pensei, pá, o Belichick vai ter aqui qualquer coisa na manga. Pá, mas a realidade é que não. E quem ganhou o jogo foi a defesa de Miami, apesar de, e temos que dar aqui o reforço positivo quando acontece, o Tua não comprometeu, não fez nada de deslumbrante, nada. Teve lá um passe em que o Tyreek Hill foi roubar uma interceção das mãos do seu adversário,
Foi a
foi
grande bola do Tyreek Hill, agora
impressionante,
agora.
impressionante, mas o ataque foi competente e a defesa dos Dolphins, é o que tu disseste, foi muito boa e foi por aí que os Dolphins conseguiram vencer o jogo. Mas acho que sim, acho que há algumas preocupações aqui em New England e podem começar a considerar aqui esse botão de pânico, ainda que é o Big Bill, eu dou-lhe aqui mais algum tempo. Mas olhem, fazendo então aqui a introdução e a passagem para aqui segunda semana, que é o que nos vamos focar agora aqui no resto do podcast. Palpites, primeira semana, a coroa é minha, 9-7,
Ai,
vocês os dois,
é
8-8.
crua, é
Vamos
crua.
nomear aqui
Queres
17
a taça já,
semanas.
é?
A
Queres
coroa
a
é
taça?
minha. Não, não,
A
não.
coroa é
17
minha.
semanas, 17 vencedores por semana. Até agora está um para mim, zero para vocês. Pronto, o que interessa é no final, não é? O Pedro já
Por mim
anda a
é o que
pedir
queiras.
taças, o Pedro já anda a pedir taças no Twitter. Já não
Não,
deu.
não. Não, não.
O pão de
O
ló já
Pedro
disse que ia
aceita.
oferecer uma
Ah,
taça.
eu não pedi nada. Eu sei que ela vem para
Não, não
mim, mas eu não pedi nada.
pediste porque o ano passado tiveste a oferecer a ti, não é? Uma vergonha, Pedro.
Não, porque vocês ficaram com uma
Uma vergonha.
cabeça tão grande que nem conseguiam ir fazer
Eu
essa
deixo-vos a
parte.
falar, tal como vos deixei a falar no final do ano passado, quando diziam: Ei, ó Félix, o que é que aconteceu? E o Félix está muito atrasado, e eu disse: Calma, calma, que a época ainda está a aquecer. E
E no meio
depois
disto tudo, o
começou
Amorim está
tudo a
sempre em
ficar
último.
aflito. O quê, o quê, o quê?
O Amorim está sempre em último.
Neste momento estou em primeiro. Está bem? Por isso podes ter calma contigo.
Pronto, é NFL que acaba para o
Não
Amorim ganhar
sejas
este ano.
museu, não sejas museu, está bem? Não sejas museu. Mas sim, mas primeira semana está arrumada. Vamos olhar para a segunda semana e temos muitos e bons jogos. E hoje vamos deixar já aqui um lamiré das nossas previsões. Não vamos já comprometermos com alguns dos jogos, mas vamos dizer quem é que nós achamos que pode vencer. Se estamos na dúvida, o que é que achamos que podemos esperar? Vamos aqui jogo a jogo, e vamos tentar aqui ser rápidos para conseguirmos cobrir os 17 jogos da próxima semana.
Mas olha, digo-te
Os 16,
já,
desculpem.
isto só para dizer para quem não sabe, não é? Que nós temos um ficheiro que vamos preenchendo, não é? E só eu e tu, Amorim, é que preenchemos para já. O Pedro ainda não copiou, ainda
Ainda
não.
não copiou.
Sim, o Pedro
Tenho
ainda não
de ver
copiou.
com qual é que concordo mais.
Mas olha que, se olhares para o nosso ficheiro neste momento, há muita
Ah,
divergência,
mas atenção, eu faço sempre
André.
uma coisa. Eu faço sempre uma coisa que é porque eu já sei que o Pedro vai copiar.
Eu
Então meto lá
sei.
coisas tipo, são jogos mentais. Eu faço jogos mentais com o Pedro.
Mas perdeste sempre. Tens de
Mas
alterar a
isto,
estratégia, amor. Não penses em mim, penso em ti.
esta estratégia deste ano é nova. Está bem? Por isso tem calma contigo.
É enganar o Félix este ano.
Mas olha, vamos então começar. Primeiro jogo da jornada, Chargers e Chiefs, é para mim o grande jogo da jornada. É o jogo que eu estou mais entusiasmado para ver. É logo o da abertura, Thursday Night Football, jogo de transmissão Eleven, fica já a nota. Vocês querem-se já comprometer com um favorito ou o que é que acham que podemos esperar aqui do jogo?
Eu acho que vou fazer o que eu pensei quando estava a fazer as previsões na pré-temporada. É, entre os Chargers e os Chiefs vou dividir um jogo para cada lado porque eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer. E neste momento, simplesmente, a primeira semana me confirmou que eles estão muito fortes. Portanto, eu acho que vou Chiefs porque jogam em casa, mas, epá, mas neste momento acho que é uma moeda ao ar, a não ser que aconteça alguma lesão e
Que
bater na madeira.
tens o Keenan Allen, duvido que jogue pela lesão que teve na primeira semana, nos
Certo.
posteriores. É uma quebra muito, é uma perda muito grande para os Chargers, que já agora é o que me faz ir nos Chiefs para esta semana. Eu vou Chiefs na quinta-feira, mas concordo com o que tu disseste. Acho que são duas powerhouses. Da minha análise para a época, dei aos Chiefs este jogo em casa deles. Acho que os Chiefs ganham, mas não acho descabido os Chargers vencerem. Vai ser um jogo de muitos pontos e muito próximo.
Sim, eu acho que para mim o que faz diferença para mim no voto em ter a tendência para os Chiefs é a linha ofensiva dos Chiefs versus a linha defensiva dos Chargers. Vai ser um duelo incrível. Pá, os Chargers, então no último jogo, o Joey Bosa e o Mac, é pá.
O Lil Mac foi 3, né? Acho que foi 3 secos.
Acho
Pelo
que sim.
menos foi 3 e o Bouza foi 1. Foi impressionante.
Pá, é distribuir fruta, é causar disrupção máxima. Só que a linha ofensiva dos Chiefs está sólida. E desde o início que estou Chiefs este ano, vou Chiefs.
Pronto, seguimos aqui para o segundo jogo que vamos falar. Domingo já, jogos agora, os próximos das 18 horas. Ravens e Dolphins. Quem é que vocês têm a vencer?
Eu vou, em princípio, eu vou Dolphins. Eu, se tivesse de escolher agora, ia Dolphins.
Pois.
Acho que são uma maior incógnita para os Ravens conseguirem perceber do que ao contrário. Acho que os Dolphins vão estar mais bem preparados porque aí está, porque ainda são uma maior incógnita do que o que vai acontecer do outro lado, mas é muito 50-50 neste momento também.
Sim, de relembrar que foram precisamente os Dolphins o ano passado que pararam estes Ravens que estavam com aquele ímpeto todo. O coordenador defensivo mantém-se, portanto, já estudou muito destes Ravens. Acho que os Dolphins podem criar moça. No entanto, vou Ravens. O Tua, para já, não me dá grande confiança contra esta defesa dos Ravens.
Eu acho que vai ser um jogo de defesas. Acho que os Dolphins já têm o papel vestal de como vencer os Ravens, porque fizeram exatamente isso o ano passado, quando secaram completamente a Lamar Jackson e companhia. Estou muito na dúvida neste jogo, mas neste momento também estou mais a pender para os Ravens, porque estou a acreditar também na narrativa do Lamar Jackson de fazer um grande ano. Mas acho que é um jogo que vai ser até domingo, até ver aqui ainda mais algumas coisas, e acho que qualquer uma das equipas pode vencer. No jogo a seguir, Jets e Browns, eu aqui vou-vos dizer, vou Browns, não gosto nada do que tenho visto dos Jets desde a pré-temporada, não há Zach Wilson ainda, vai ser Joe Flacco, uma estátua autêntica naquele pocket. Acho que os Browns vão conseguir vencer acima de tudo pelo seu jogo de corrida. E porque Jacoby Brissett faz o suficiente. Faz o suficiente. É um quarterback de sistema, um quarterback seguro, sem grandes riscos, sem grandes desmedidas. E acho que continua aqui os Browns numa senda de 2-0. que pode ser já aqui uma surpresa, porque lembro-me que o Pedro, até o Watson voltar, tinha-lhes dado uma vitória, né? Ou duas vitórias, algo do género. Por isso podem começar já com as duas
Pá,
vitórias.
não é por aí, os Bears já têm a vitória que eu lhes dei, só te faltam 16 derrotas consecutivas.
Era o que eu ia dizer, tiraste-me o
Muito
pão da
bom,
boca.
muito bom. Rir para não chorar.
Ah, isto para dizer, poucas palavras, acho que vou Browns.
Vamos os três, provavelmente, aqui nos
É,
Browns. A
tem que ser.
seguir, Commanders e Lions. Jogo interessante. Uma equipa, as duas equipas a jogarem acima das expectativas na semana passada. Por onde é que está a pender aqui o teu favoritismo, Pedro?
É fácil. Se o Carson Wentz, o jogo passado surpreendeu-me, porque eu apostei Jaguars também na Carson Wentz vai conseguir perder o jogo. E na volta conseguiu ganhar o jogo. Portanto, agora vai conseguir perder o jogo. Eu acho que os Lions vão ser mais agressivos do que esta equipa de Washington e vão
Sim,
conseguir ganhar o jogo.
não falámos deles há bocado, eu também estou Lions, e na realidade foi o shootout da semana, não é? O jogo entre os Eagles e os Lions desta última semana. Os Lions conseguiram meter 35 pontos numa boa defesa, ou naquilo que se antevê como uma boa defesa dos Eagles. Estou ansioso para ver este jogo contra os Commanders, dou a vantagem aos Lions.
Sim, eu vou Commanders. Eu neste momento vou Commanders. Eu não estou dentro da narrativa dos Lions. Acho que é interessante termos o Jared Goff e o Carson Wentz no relvado. Por outras cores, por outras equipas que os selecionaram no draft em que vieram para a NFL. Acho que vai ser um bom jogo de futebol americano. Vai ser um jogo interessante de ver da perspectiva competitiva. Mas acho que no final vai ser o quarterback que fizer menos erros que vai ganhar o jogo. Neste momento, iria Commanders nesta partida. Jogo a seguir, Colts a visitar os Jaguars. Aqui há uma lei na NFL, não é, Pedro? Há uma lei na NFL que diz em quem é que nós temos de apostar neste jogo. Porque...
É tão simples. É simples, pá. Isto é, a NFL ajuda. Nós é que às vezes achamos que somos
Complicamos,
demasiado
nós é que
espertos.
complicamos, é isso.
É, quem é que aposta nos Packers na primeira semana? Não apostas. O Aaron Rodgers está em bye week. Não se joga. Isso são coisas. Nós temos de
Aaron
aprender.
Rodgers em bye week é excelente.
Nós estamos em constante evolução. Acho eu. E por isso é Jaguars. Não há dúvida nenhuma. Por
Não há
isso é
dúvida
Jaguars.
nenhuma. Não, mas
Nenhuma.
eu estou com o Pedro nesta, Félix. Eu estou com o Pedro nesta porque os Colts simplesmente não ganham em Jacksonville. Eu já não, qual, não, qual é que foi o último ano? Foi 2015, 2014.
E
Sim.
os Colts também não ganhavam há
Mais.
não sei quantos anos na primeira semana, não
Sim.
era?
Acho
Há
que vai
8
estar
anos
aqui. E
acho
não
que foi. E o que é
ganharam
que
mesmo assim.
aconteceu? E o que é que
Empataram.
aconteceu? Empatar, isto está escrito.
Acho
Nós
que vai
temos
estar
de.
aqui. Acho que é esta semana que se vai fazer história em Jacksonville.
Vamos ter o outro empate. Vamos ter a primeira equipa da NFL a começar
Porque os
0-0-2.
Colts não ganham
E não ganha.
0-0-2, exatamente.
Não ganha. Então tu vais Colts, é isso?
Em princípio, vou Colts, sim.
Ok.
Acho que o Shaquille Leonard deverá voltar, não é? Portanto, acho que vai fazer moça no grupo defensivo dos Colts.
A seguir, podemos ter aqui outro jogo. Se calhar também temos que seguir a lei da NFL. Tampa Bay Buccaneers contra os New
Vamos lá
Orleans
ver,
Saints.
vamos lá ver.
Como é que é, Pedro?
Saints.
Eu vou Bucks. Eu vou Bucks. E o Pedro também vai Bucks, só que está a dizer que vai
Não
Saints.
vou, não vou. Porquê que haveria
Olha
de ir?
que agora isto fica gravado, Pedro. Olha que isto agora fica gravado.
Mas porquê que eu haveria de ir, Bucks?
Acabaste de dizer que os Saints foram uma grande incógnita para ti na primeira jornada.
Os Bucks também só meteram 19 pontos. Não fizeram nada de outro mundo. Aquela linha ofensiva, vamos ver se o Donovan Smith joga. Vimos completamente a
Verdade,
diferença.
verdade,
O
verdade,
Chris
verdade.
Godwin não deve jogar. O Mike Evans está seco pelo Lattimore. Calma que isto começa a ficar diferente. A ginga começa a ser diferente, Félix.
É o
É
Playoff
assim.
Lenny. Playoff Lenny à segunda jornada.
Olha que o
Pela
homem,
fantasy, eu espero
olha
que sim.
que o homem no início do quarto já estava sem pulmão.
Então,
É
esquecer.
verdade.
Foi
Eu
ele a
vi.
correr a bola só.
Mas eu neste jogo também estou aqui um bocadinho dividido ainda. Neste momento estou a pender mais para os Buccaneers, mas não me vou
É
comprometer já
como eu, é como eu.
com a equipa. Panthers em casa dos Giants. Para mim é fácil. Eu vou de Giants. Os Giants vão começar 2-0 na temporada. Acho que os Giants têm ali uma vibe diferente. Desde que o Saquon Barkley consiga manter saudável, desde que o Daniel Jones evite os erros mentais, E desde que aquela defesa joga em continuidade, e já agora acabei-me de lembrar daquele vídeo do Tay Crowder a atropelar o Derrick Henry, fiquei maluco,
Maravilha, que
maluco.
maravilha.
Eu vou de
Não,
Giants
nunca, nunca
nesta
aconteceu.
próxima semana.
Eu estou a pender para os Panthers. Acho que os Panthers a conseguirem, mas isto é sempre aquela história, não é? Do se. A conseguirem secar o Saquon Barkley, a história vai mudar muito para os Giants. Acho que a defesa dos Panthers é uma ótima defesa. Portanto, acredito nisso.
Eu depois de ver o Dable, se fosse um grande adversário, provavelmente escolheria o adversário dos Giants. Neste momento, depois de ver aquilo e estando um bocadinho na dúvida pela qualidade de ambas as equipas, vou puxar ao coaching staff e o Dable, do primeiro jogo, conquistou-me. Já tinha conquistado o ano passado, mas acho que vou. E tem o Wink Martindale, não vou esquecer, não é?
Quando tu dizes essa, vou puxar ao coaching staff, a resposta está dada, não é? Não podes ir
Tá.
Matt Rule. Pois.
Sim, é verdade.
Nem o Ben McAdoo. McAdoo!
Ben McAdoo contra o Wink Martindale.
Último jogo das 18 horas. Vai ser um bom jogo na perspectiva defensiva e de quem gosta desse tipo de jogos. New England Patriots contra os Pittsburgh Steelers. Duas das equipas que nas últimas... Se calhar as duas equipas que na última, nas últimas 2 décadas têm sido as mais consistentes do lado da AFC. Pelo menos até ter aparecido aqui a Powerhouse, Kansas City Chiefs. Mas este vai ser um bom jogo de futebol americano, com incógnitas na posição de quarterback, como é que Jones está questionável com umas lesões nas costas. O Trubiscão, como eu já o batizei, fez o suficiente no primeiro jogo, mas é preciso mais. Há a dúvida sobre Najee Harris se vai jogar ou não. Não vamos ter TJ Watt, mas vamos ter um Minkah Fitzpatrick, que já meteu candidatura para MVP do ano. Quem é que vocês têm neste momento como o favorito para este jogo?
Pedro.
Steelers, acho eu. Mas custa-me, pá. Se o TJ Watt
Pois,
é muito difícil. Este é muito difícil.
eu também questiono isso por causa da moça que pode fazer TJ Watt. Dúvidas, como disseste logo no início, em ambos os ataques. Mas a dar vantagem assim teórica a uma equipa neste momento dos Steelers, mas não sei, é daqueles jogos que vai ser a última, acho eu.
Sim, também acho que vai ser um jogo que vai ser até à última. Estou 51-49, 51 nos Steelers, mas acho que mesmo sem o TJ Watt, eu acho que esta defesa em casa tem tudo para surpreender, e conseguir vencer o jogo. Há uma grande disparidade entre o conjunto defensivo dos Steelers e o conjunto ofensivo dos Patriots. Para mim, uma disparidade maior do que se virarmos a conversa entre o conjunto defensivo dos Patriots e o conjunto ofensivo dos Steelers, em que há playmakers, não é? Há um Claypool, que apesar de não gostar muito dele, aqui em algumas dimensões, acho que é um bom playmaker. Há o George Pickens, que não vimos nada na primeira jornada. Há um Deontay Johnson, que fez talvez uma das melhores recepções da primeira semana. E depois há o Najee Harris. Mas é um jogo aqui ainda muito 50-50, com ligeiro pendor para os Steelers. Começar agora nos jogos depois das 21 horas de domingo. Primeiro jogo, Falcons em casa dos Rams. Vai ser um regressar ao caminho vitorioso dos Rams, certo?
Sim, eu tô aí. No entanto, falando de coisas ainda negativas da primeira parte, a linha ofensiva dos Rams deixou ali grandes questões. No entanto, foi contra uma super linha defensiva dos Bills. No entanto, acho que os Falcons, apesar de terem perdido o jogo, foram das equipas mais surpreendentes da primeira jornada, mas acho que o Sean McVay não vai começar com duas derrotas.
Não, eu para mim, e agora é mais uma questão até um pouco pessoal. Falávamos há pouco do pânico. Eu, como pessoa que tem o Allen Robinson na Fantasy, eu carreguei no botão do pânico. Foi horrível de ver. Horrível. Ponto. Não há dúvida nenhuma que aquilo foi horrível de se ver. Mesmo de uma questão futebolística, não foi nada bonito de se ver o Allen Robinson
Olha,
naquele sistema.
sem mudar a conversa, carregar no botão do pânico é ter o Cam Akers a titular numa das fantasies. Foi como aconteceu, que não conseguiu uma jarda sequer, ok?
Horrível. E, não, e teve uma das piores jogadas da primeira semana, aquela em que tens um linha defensiva a vir direito ao Matthew Stafford pela A-gap e ele vê e foge para o lado esquerdo. É a chamada business decision, não é? A chamada business
Vai
decision.
sentar no banco fazer o resto dos
Então,
business.
mas estamos os três nos Rams para este
Sim,
jogo. Não há
sim, sim.
grande, conversa. Não acho, não achamos que possa haver aqui uma grande surpresa. Ainda que destacamos, eu quero destacar o duelo estratégico entre Sean McVay e Dean Pease. Acho que vai ser duas gerações, e pode ser interessante de acompanhar aqui os gurus, em perspectivas diferentes. Falando em gurus, este guru desiludiu na primeira semana. San Francisco 49ers com Kyle Shanahan recebem agora os Seattle Seahawks. Duas equipas que ao longo dos últimos anos, grandes jogos, jogos épicos. Duas equipas muito diferentes, quer uma quer a outra, em termos de quem está ao comando da equipa. Quem é que vocês dão um favoritismo?
Eu não esperei estar tão na dúvida.
Tão tenso, estás tenso.
Epá, tô tenso por causa do Trey Lance. A sério que não estava mesmo à espera daquele primeiro jogo do Trey Lance. No entanto, acho que foi um erro, aconteceu o primeiro jogo, estava nervoso, e agora vão ficar um, portanto, vou com os 49ers, que têm uma defesa excepcional. Para parar o Geno Smith.
Eu vou 49ers por duas razões. Primeiro, acho que era um jogo muito emotivo para os Seahawks e conseguiu trazer algo e o facto de jogarem em casa, receber o Russell
Décimo
Wilson,
segundo, não é? Décimo
terem lá o
segundo.
Noah Fant, que veio dos Broncos, o Shelby Harris, que veio dos Broncos, que fez um jogaço naquela linha defensiva. Acho que era um jogo extra para vários dos Seahawks e por isso acabaram por puxar. Os 49ers, eu quero acreditar que o facto de haver muita chuva e daquele temporal tirou ao Trey Lance de seguir o esquema. E eu acho que era uma coisa que se falava de Jimmy G. Ok, não era incrível, mas seguia. Seguia o esquema. Às vezes, ok, fazia porcaria porque, ok, o Jimmy G não é incrível, mas segue o esquema. E eu acho que o Trey Lance, houve lá muito improviso, houve lá muito backyard futebol, muito jogo na praia e pouco futebol americano de Kyle Shanahan. Vamos ver se agora, com o tempo certo, estava um dilúvio, está agora tempo certo em jogar em casa, que aquilo ande mais nos eixos, mas vai ser um jogo mais competitivo do que aquele que eu achava na semana passada.
Sim, eu também acho que pode haver aqui alguma incerteza, mas eu dou a vitória aos 49ers, estou confiante nesta escolha. Acho que os 49ers não vão começar 0-2 sobre a campanha agora de Trey Lance a liderar esta equipa, além de que os 49ers têm um calendário que é super acessível para potenciar também o crescimento do Trey Lance. E é o que o Nuno disse, à primeira está tudo bem, se ele falhar aqui uma segunda vez... Aí, se calhar, falamos em carregar o botão de pânico, talvez também para estes 49ers. A seguir, Bengals e Cowboys. Um jogo em que, se o quarterback fosse Dak Prescott, eu ia Cowboys. Com o quarterback a ser potencialmente o Cooper Rush. Não há dúvidas, eu vou Bengals para este jogo. Ainda que não acho que seja um jogo dado de caras para a equipa de Cincinnati.
Ah, eu traduzo isto de uma forma muito simples. Eu, se tivesse uma ficha por cada jogo, metia as 16 fichas nos Bengals neste jogo. Acho que o Cooper Rush, não vai dar resposta.
Mesmo depois do que tu viste da linha ofensiva de Cincinnati?
Sim,
E o que
tranquilo.
viste do ataque dos Cowboys, pá?
E o que viste, e o que não viste do ataque dos
Exato,
Cowboys?
pois
Não.
é que eu sinto que a qualquer momento o ataque dos Bengals mete 30, 40 pontos Sim, aquilo que eu
e
acho
dos
da linha
Cowboys meter
ofensiva.
10.
Aquilo que eu acho da linha ofensiva dos Bengals, que disse a brincar no início, que se reforçaram e parece que não se reforçaram, eles precisam de tempo, precisam de dinâmica, precisam de tempo de jogo. Têm qualidade, vamos ver. O Lyle Collins vem dos Cowboys, o right tackle dos Bengals, mas acho que os Bengals
Mas
vão tratar disto.
olha que os reencontros na semana passada não correram bem. Olha o Baker e olha o Russell Wilson, não é? Vamos lá ver. Mas eu acho que vai ser um jogo mais próximo do que nós podemos estar a perspectivar. Se houvesse Dak, eu ia nos Cowboys. Sem Dak, estou a pender para os Bengals e vou nos Bengals. No entanto, não me surpreende que a defesa dos Cowboys possa ganhar este jogo para a equipa. O Joe Burrow, eu acho que é um excelente quarterback, mas está muito sobrevalorizado em várias áreas. E uma delas é a sua incapacidade de simplificar o jogo. Ele complica o jogo às vezes, não ajuda a sua linha ofensiva, e o jogo da semana passada mostrou isso, porque os Bengals são melhor equipa do que os Steelers, mas os Steelers ganharam o jogo na preparação e depois na inércia de Joe Burrow em conseguir ajustar em determinados momentos.
Só aqui uma questão, porque estamos a falar de ajustes. Eu acho que tem de haver um ajuste por parte do Dan Quinn, que é o Micah Parsons, joga 100% dos snaps a edge rusher.
Pois,
Também não era
Pá,
mau, também não
para
era
que é que vai
mau.
jogar a middle linebacker? Sinceramente, a não ser que seja para fazer, para ir em rush, e não me interessa, ele tem de ser um rusher, não tem de ser na edge, tem de ser um rusher. Ele tem de passar 100% das jogadas e ir atrás do quarterback, porque ele é especial. Porque é diferente, é completamente diferente de tudo que temos na NFL. E ele, a middle linebacker, não interessa. Não
É
tem
verdade, é
peso
verdade.
a posição para que o tirem de middle linebacker, o tirem de pass rusher. Acho que o Dan Quinn tem de ajustar isso rápido e é um desperdício sempre que vimos o Micah Parsons na linebacker.
Concordo com essa visão. Este jogo já agora vai ter transmissão Eleven e acho que novamente vai ser aqui também um bom jogo para ver se os Cowboys conseguem lamber as feridas e conseguirem vencer o primeiro jogo da temporada. A seguir, Texans a visitarem os Denver Broncos. Nuno, quem é que tu tens a vencer este jogo?
Tem os Broncos. Apesar de os Texans terem sido uma das melhores surpresas na primeira jornada, tem os Broncos. Acho que o Russell Wilson e o ataque dos Broncos, apesar de não ter sido concretizador, conseguiram criar oportunidades e conseguiram subir no terreno e amealhar jardas. E acho que os Texans, epá, apesar de tudo, acabam por ser das equipas. Epá, ainda teoricamente, não é? Ainda só vimos um jogo, mais fracas da NFL.
Mais uma vez, acho que também vi um jogo com muita emoção para o lado dos Broncos por causa do Russell Wilson. Primeiro jogo do Nathaniel Hackett, aquela gestão do jogo foi paupérrima, mas de qualquer maneira, acho que os Broncos levam a vitória. De qualquer maneira, digo o mesmo que disse há bocado dos 49ers e com os Seahawks. Eu escolho Broncos, mas não é com a mesma diferença que acho que vai acontecer do que eu achava há 5 ou 6 dias atrás. Acho que vai ser um jogo muito mais competitivo. Acho que aquela defesa dos Texans é capaz de dar alguns problemas e o ataque dos Texans não é incrível, mas pode ser interessante. Eu acho que os Broncos, como ainda se estão a encontrar, pode ser uma equipa que leve aqui uma surpresa.
Sim, olha, eu estou nos Texans neste momento. Acho que os Texans são melhor unidade defensiva. O ataque com Davis Mills é muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou às vezes projetamos. O Russell Wilson não tem sido um bom quarterback. Não foi um bom quarterback nesta semana passada. Não foi um bom quarterback o ano passado. A única coisa que me faz pensar que este jogo é muito complicado para os Texans é porque jogar em Mile High é o pior estádio para se jogar na NFL. A nível de condições, porque aquilo é num sítio muito elevado, inclusive há jogadores na história da NFL que não podiam jogar no.
Viste a relva do estádio dos Bears, poça!
Sim, mas imagina, isso é influenciado pelas condições
Sim, claro.
atmosféricas no dia. Mile High é porque aquilo é uma altitude muito elevada, e na história eu lembro-me de alguns jogadores que não podiam lá jogar.
Ryan, claro que não podia. Ele tinha um problema a nível de órgãos mesmo
Exatamente,
e ele não podia
exatamente.
jogar, por exemplo.
É um bom exemplo, por isso eu acho que jogar sempre lá é complicado, mas é o início da época, estou disposto a isto, depois do que vi dos Broncos defensivamente terríveis. Vamos ver eventualmente a semana do Damien Pierce, que não foi a semana passada. Eu acho que é uma boa semana para ele aparecer, por isso eu vou Texans para esta próxima semana, mas não me vou comprometer a 100%, porque pode haver aqui algo que também entretanto me faça mudar de opinião. A seguir, um jogo que eu estou fácil, comprometo-me que vão ganhar. Raiders contra os Cardinals. Raiders vencem, têm a primeira vitória da temporada.
Hashtag Free Cliff, para mim podes passar para o próximo. Sim.
Assim, eu escuso falar dos Cardinals, certo? Acho que já disse tudo nos últimos 35 podcasts, acho que já disse tudo o que tinha a dizer desta equipe.
Sim, os Cardinals no último jogo, que levaram um atropelo de 44-21 dos Chiefs, eles jogaram aquilo que se chama uma defesa suicídio. Eles nem tentaram ajustar, eles nem tentaram, eles ao fim do segundo drive, eles assumiram: nós não vai dar. Não vai dar.
Sim.
E eu estou para ver as 300 jardas que o Davante Adams vai ter neste jogo contra aquela secondary.
Assustou-me a falta de opções defensivas dos Cardinals. Os Cardinals têm peças ofensivas, mas o DeAndre Hopkins está suspenso. Falta-me outro
O
receiver.
Rondell Moore estava lesionado.
Estava, era o Rondale Moore que estava lesionado. Apareceu o Dotrish, que teve bem, o Marquise Hollywood, o Hollywood Brown, mais ou menos, mas para aquilo que pagaram, fraco.
Olha, e Nuno, desculpa, vocês viram o vídeo daquele treinador que teve na série que passou no Netflix do Last Chance U a malhar no Kyler Murray? Vocês não viram isso?
Não,
Eu vou
não.
procurar e depois vou enviar e já agora vou colocar na nossa hashtag para todos verem. O Kyler Murray há uma jogada em que ele leva um sack de um defensive back que vem em blitz do lado esquerdo, que é do lado não cego dele, ou seja, ele consegue ver esse lado quando está a escanear o field. Que aquilo era facilmente um ajustamento que qualquer quarterback que estude filme sabe que aquilo vai acontecer e tem que
Pois.
largar a bola no seu check down. É óbvio, é claro. E o Kyler Murray não fez isso. Ou seja, nós continuamos a falar que há as ausências do Hopkins, do Rondale Moore, não, 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 não. O problema está no Kyler Murray. O Kyler Murray é um excelente atleta, não é um bom quarterback. Ele comete erros. Que nós, eu lembro-me de estarmos aqui há 2 anos, não, 2 anos, não, há 3 anos, a falar muito do Trubisky, a dizer que ele nos Bears mostrava evolução nas progressões, nas leituras das coverages e tudo mais. O Kyler Murray já teve mais anos do que isso e só teve o contrato que teve e só está onde está porque é um grande atleta. Ponto. Porque dá uma dinâmica diferente ao jogo. Mas enquanto o Kyler Murray lá estiver e não mostrar esta evolução do seu jogo, que é a capacidade de ler as defesas e de ajustar. Não estou confiante. Por isso, Raiders, os três aqui na equipa de Las Vegas. Se fosse uma cidade de apostas, era para
Sendo que
apostar nos Raiders.
há muito sangue novo nos Raiders, não é? Ou seja, a equipa ainda precisa de se instalar um bocado, mas epá, até em termos de coaching staff, falava o Pedro há bocado, os Raiders têm vantagem com treinadores de primeiro ano.
É verdade, é verdade. A seguir, Sunday Night Football, Chicago Bears contra Green Bay Packers. O acionista maioritário dos Bears vai receber a sua equipa no estádio da sua equipa atual, o Aaron Rodgers. Vai Rodgers conseguir a vitória? Vamos ter mais uma história de Cinderela ali para Chicago e superam a análise do Pedro para a época.
Epá, eu acho que não, eu acho que os Packers são claros favoritos. Não, imagina, é verdade que nos assustou um bocado esta semana, mas eu quero ter a certeza que não é aquela first week bye até dizer que estou completamente fora destes Packers. E mais uma vez, eu acho que não sei se o jogo ou as condições ajudaram mais os Bears ou não. Mas eu quero ter a certeza que os Bears são uma equipa mediana, no mínimo, e acho que não é o jogo da semana passada que me faz mudar de opinião. Se porventura ganharem este jogo, talvez mude a opinião.
Sim, relativamente aos Packers, só já tínhamos falado dos receivers, falar também que houve alguns elementos da linha ofensiva que não fizeram parte no primeiro jogo.
Os dois melhores.
Exatamente. Vamos ver, mas para mim os Packers têm claramente vantagem neste jogo.
Eu estou Packers neste jogo, não tenho aqui grandes dúvidas. Vou escolher os Packers para vencer o Sunday Night Football. Esta semana, de forma excepcional, temos dois jogos no, na segunda-feira, o chamado Monday Night Football Doubleheader, e começamos com Bills a receberem os Titans. Um jogo que eu acho que promete ser o cabaz da semana. Acho que os Bills vão atropelar os Titans. Vão continuar aqui numa boa senda. Se eles fizeram o que fizeram as Rams, em casa dos Rams, em jogo de abertura da época, têm quase 10 dias de descanso entre uma jornada e a outra. Os Titans vêm de um jogo rijo, duro, em casa contra os Giants. Eu acho que vão viajar, atravessar quase os Estados Unidos, de sul a norte. Por isso, eu dou Bills e por uma grande vantagem neste jogo.
Sim, os Cardinals e os Titans, para mim, são as equipas que vão ter a maior quebra, pelo menos em termos de análise inicial, de um ano para o outro. Portanto, acredito que os Titans vão, como tu disseste, ser atropelados agora pelos Bills. Os Bills são Epá, não é claros favoritos a chegar ao Super Bowl daquele lado, mas são uma equipa, são contenders, portanto, pá, vão rebentar os Titans.
Não, não há nada a dizer. Os Bills são claramente superiores, eu diria, em tudo menos na posição de running back. Por isso, acho que está dito.
Se vocês tivessem que meter uma percentagem hoje, entre a semana 1 e a semana 2, para os Bills conseguirem fazer um 17-0, onde é que vocês colocavam uma percentagem de 0 a 100 de probabilidade disso acontecer?
1%.
Por aí.
Eu não
Não,
acho.
não acredito que
Eu
vá
não acho
acontecer.
descabido estes Bills
E
poderem fazer isso.
0,99% disso é porque tem o Josh Allen.
Como assim? Como assim? Desculpa, não percebi que
Desse
tu.
1%,
Ah,
99%
é
é
porque tem o
porque tem o Josh
Josh
Allen.
Allen. Eu não
O
acho. Olha
resto
que eu acho
é.
que estes Bills podem ser uma equipa aqui a fazer uma gracinha. Vão ter alguns jogos rijos, vão ter eventualmente a colisão contra os Chiefs na semana 6, se não estou em erro. Mas olhem que eu acho que estes Bills são a única equipa da NFL que eu estou disposto a dizer que pode fazer aqui um 17-0. Mas é obviamente, na era em que nós vivemos da NFL é muito complicado. Último jogo. E agora quer ver aqui o Pedro. Este é para ti, Pedro. Vikings a visitarem os Eagles. Quem é que tu tens como vencedor?
Vamos ver, é assim. Eu acho que os Eagles têm uma linha ofensiva preparada para a D-line dos Vikings, que é boa. Zadarius Smith e Danielle Hunter é um par de pass rushers muito interessante, mas eu acho que os Eagles têm linha ofensiva para eles. Por isso vejo os Eagles a conseguirem marcar muitos pontos e até porque em situações de aperto o Jalen Hurts corre e não tem problemas nenhuns. Mas do outro lado, quem sofre 35 pontos dos Lions. Mete-me a ver que vai sofrer 35 pontos dos Vikings. Portanto, eu estou à espera de um jogo com as duas equipas acima dos 30 e no final ganham os Eagles.
Sim, acho que o Jalen Hurts, o Pedro falou, o Jalen Hurts, o facto de ser móvel, faz com que à partida retire alguma pressão, da parte da linha defensiva, porque a linha defensiva tem que estar também preocupada, com as movimentações do Jalen Hurts. Para mim, a par do jogo desta quinta-feira entre os Chargers e os Chiefs, é o jogo da semana, estes Vikings-Eagles. Eu acho que os Vikings têm ligeira vantagem para este jogo, daquilo que vi. No entanto, vou Eagles.
Então eu vou ser o único, não é? Eu vou ser o único a ir Minnesota Vikings em Filadélfia. É isso que vocês estão a dizer? Eu vou ser o único a acreditar de forma aqui presente
Eu quero,
no
André, mas não
Kirk
posso. Eu quero, mas não posso. Isto é uma maldição para mim.
Cousins. Então,
Eu estou
olha,
preso, André.
eu vou Vikings. Os Vikings vão vencer este jogo contra os Philadelphia Eagles. A defesa é uma boa defesa, vai se tornar uma melhor defesa ao longo da época, conseguindo evitar lesões e tudo mais, mas eu gostei muito do que vi dos Vikings. Fizeram o suficiente, não se puseram a inventar. O ataque é muito explosivo, é muito explosivo. A defesa foi um bocadinho melhor do que aquilo que eu estava a perspectivar e também acho que é uma defesa que pode crescer ao longo da época. Por isso, eu acho que vai ser um muito bom jogo de futebol americano mesmo. Mas no final, eu vou Vikings, eu vou Kirk Cousins. Para esta segunda semana da NFL.
Falavam vocês de história e estamos a falar de Cousins ganhar um jogo em prime time.
Epá, agora trouxeste essa para cima da mesa.
Revejam
Apaga.
lá,
Espera aí, eu vou
revejam
pedir para
lá.
editar esta parte
Mas era em
para apagar.
prime time ou é Sunday Night Football? O recorde dele. É prime time mesmo, não é?
É prime time. Ele
É
é
prime
terrível
time
em
mesmo,
prime time.
ok.
É o pipocas. Mas o prime time dele é mais para a frente. É quando os Vikings chegarem aos playoffs. E ele teve o primeiro jogo e é que ele vai pipocar. Durante a fase regular, até houve um analista da NFL Network que disse que ele ia ser o MVP, o Michael Irvin, mas o Michael Irvin também
Bold,
disse que os Cowboys iam ao Super Bowl, por isso.
boa, mas isso está escrito no coração dele até ele morrer. Isso não tem
É
hipótese nenhuma.
verdade. Mas pronto, olha, alinhamento para a segunda semana. Vamos lá ver daqui uma semaninha, quando voltarmos a estar aqui, quem é que acertou mais, quais das nossas previsões foram completamente ao lado. E voltamos aqui a falar um bocadinho sobre este tema. Fica então aqui o alinhamento deste segundo episódio. Voltar apenas aqui a mencionar os três jogos que vamos ter na Eleven nesta próxima semana: Chargers contra Chiefs no Thursday Night Football, na madrugada de quinta para sexta, e depois domingo, 21 e 25, Bengals contra Cowboys, depois noite dentro, Bears contra Packers. Provavelmente o maior clássico da NFL, em direto. também na sua Eleven. Como sempre, fico ao convite também para visitarem a hashtag NFL Eleven, onde temos sempre muito conteúdo a ser lançado durante a semana. E agradecer a todos, obviamente, a constante participação, não só durante as transmissões dos jogos, mas também durante a semana. É sempre bom ver a comunidade de futebol americano, a comunidade NFL, a crescer aqui na sua Eleven. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até breve.
Yeah.